Jair Nunes, nosso editor político e policial do Grupo Liberdade de Comunicação, nesse bloco, o bloco importante. É a segurança pública. Foi destaque, inclusive, na Rede Globo, nos principais jornais do Paraná. Trabalho bacana que a Polícia Civil fez com relação a Cruz Machado, adolescente que confessa o duplo homicídio. E nesse bloco, os nossos convidados, o delegado-chefe. Primeira vez que ele veio no Linha Aberta, viu, Jair Nunes? Nós temos que conversar mais com os homens da lei, né, cara? Doutor Douglas, depois seu nome Freitas, chefe da 4CDP. Doutor Rafael dos Santos Pereira, delegado adjunto. E a doutora Sandra, que vai ser a responsável pela delegacia da mulher. Doutor Douglas, satisfação estar aqui na Rádio União. O senhor já esteve aqui conversando com o nosso grupo, com o nosso editor, Keke Agostini. E destacar que como é bom aparecer dessa maneira, né? De resolver um duplo homicídio, para mim, esse homicídio, esses dois podiam ficar na galeria da impunidade, coisa que vocês nunca deixaram. Bom dia, doutor.
Bom dia. Não vou corrigi-lo, né, mas a gente fala com tristeza quando a gente consegue solucionar, ou aparentemente solucionar um caso de morte, principalmente dessas duas adolescentes. Não gostaríamos de aparecer, não gostaríamos de estar aqui falando sobre isso, né? Mas são atitudes e comportamentos do ser humano quando está em sociedade, e o crime está nesse comportamento. Então, o desaparecimento primeiro das meninas, depois a localização de ossadas, depois a conversa com as famílias. Então, isso tudo nos deixa com o sentimento bem afetado ou abalado, porque nos sensibiliza isso. Então, realmente ocorreram esses fatos, isso gerou uma repercussão social e na comunidade, e depois no Paraná, e depois, como se disse, em rede nacional. Mas resolvemos o caso, ou pegamos uma ponta da solução desse caso. Nós somos trabalhados para desconfiar das pessoas, e desconfiamos, então, que realmente tenha acontecido de forma tão simples quanto o adolescente autor nos relatou. De qualquer forma, as investigações continuam, nós temos todo o apoio do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Vara da Infância e da Juventude, que também conversaram com o adolescente, e ele expôs o mesmo fato que havia exposto para nós. Então, o trabalho na delegacia, ele se agilizou, se acelerou nessa última semana. Doutor Rafael, a doutora Sandra, os escrivães de polícia, os investigadores, todos dedicados a trabalhar nesse fato, né? Agora, fora isso, esses dois crimes graves, essas duas ações graves que ocorreram, nós temos outras ações também graves. Agora, então, o rompimento do açude, né, com a morte de uma pessoa. Então, isso tudo acelera o nosso trabalho e nos acelera também. Então, nós temos que estar sempre ligados. Né? Nesse caso das meninas, nós contamos com o apoio do Exército, que nos atendeu de uma forma imediata, assim, eficiente, né, de nós conversarmos com o coronel numa tarde e no dia seguinte pela manhã estarem mobilizados 50 homens, 40, 50 homens no local para fazermos a varredura. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, mais precisamente de Curitibanos, que veio com a equipe Homem-Cão Farejador, Corpo de Bombeiros de Dionísio de Porto União, que também nos atendeu, Tenente Cola, então, Corpo de Bombeiros de União da Vitória, Polícia Militar de Cruz Machado, daqui, o Major Golemba, estão todos mobilizados, não para ajudar a Polícia Civil, mas para ajudar a comunidade. Né? Realmente, esses dois fatos colocaram temor, as mães acompanhando os filhos, né, aguardando a condução escolar, acompanhando os filhos até a entrada na escola, depois a saída na escola. Isso realmente gerou um temor lá popular, mas, como eu disse, ainda bem que conseguimos, pelo menos, pegar esse fio da meada, e agora nós continuamos a investigação para ver se foi sozinho, adolescente, se tem mais alguém envolvido, se o fato ocorreu assim. O papel da polícia não é acusar ninguém nem defender, é buscar a verdade. Então, mais próximo da verdade é que nós tentaremos chegar.
Que bacana. Conversar com o doutor Rafael dos Santos Pereira, apresentar isso para vocês aqui através do rádio. É um guri novo, rapaz. Entrou recentemente na polícia, não?
Bom dia.
Bom dia, doutor.
Estou há dois anos na polícia.
Eu estava falando com o piloto, com o Jair Nunes, que é o nosso editor político e policial, chegou num aspecto assim que, dessa história das meninas, que perguntaram para o irmão do assassino, onde é que estava fulano? Fulano estava caçando. Digo, então a polícia foi malandra. A polícia perguntou, ei cara, você caçou o que aquele dia? O cara não sabia nem o que que caçou, cara. Aí o cara cai a casa. Até doutor, porque eu sempre sou fã da Polícia Civil, porque dos 35 anos de rádio, 15 anos, o meu forte era policial. Então eu não saía da delegacia. Então é tudo uma ilusão quando você vê você um americano com aqueles vidros à prova de bala, você vê os caras entrevistando. Na nossa delegacia ali embaixo era um sarrafo que você tirava e aparecia um buraquinho assim para você ver quem que era o bandido. Então, opa, o tempo que era TL, os bandidos de Alfa Romeo e nós de TL com os pneus furados, careca, sem gasolina. Então sou daquela época. Doutor Rafael, para investigar isso é uma agulha num palheiro, né? Você tem que ir devagar, né? Ouvir, sentir, até pelo trabalho que você tem de academia e de polícia, você já vê quando o cara está mentindo, né?
É um trabalho de uma construção, um quebra-cabeça. Esse caso, por exemplo, das meninas desaparecidas aí do Cruz Machado, que é um caso que se arrastou por bastante tempo, foram ouvidas várias pessoas, reinquiridas. No início se parte com suspeitando de uma suspeita de muitas pessoas, de muitas formas de execução. À medida que o tempo vai passando, a investigação vai amadurecendo, vão se estreitando os caminhos, diminuindo as opções, até conseguir se chegar a um indício que aponte uma direção, que foi o que aconteceu no caso com esse jovem. Mas é um trabalho bastante minucioso, porque é justamente nos detalhes que vai levantar alguma suspeita. Às vezes um detalhe inicialmente pequeno e insignificante pode mudar todo o curso da investigação, né? Como, né, tu falou, na hora da contradição é que você percebe que tem alguma coisa de errado, tem algo por trás, que pode ser medo de falar, pode ser o medo da autoridade, pode ser nervosismo, pode ser algo a esconder que não tem nada a ver com a investigação. Então é um trabalho bastante difícil de filtrar o que é relevante ou não e qual o caminho seguir na investigação.
Eu aprendi com vocês, com a Polícia Civil, de que, cara, quando passa 48 horas no homicídio, começa a complicar. Se desvendar nas primeiras 24 horas, sorte para a polícia. Passou 48 horas, começa a complicar a vida de vocês também, né?
É muito...
Começa a dificultar daí, né?
O homicídio... especialmente quando a gente consegue nas primeiras horas aí começar pelo menos ter uma direção de investigação, que tem alguma testemunha, alguma suspeita, te dá um rumo para você caminhar rapidamente para a solução, é muito mais fácil. Até porque no calor do momento, até se você chegar no suspeito, ele vai estar mais abalado, ele vai acabar se delatando mais facilmente. Esse caso, voltando a falar, porque é o caso mais emblemático, É um caso que se estendeu, teve duas vítimas, um intervalo de tempo mais ampliado, e realmente foi uma investigação muito difícil. Eu tive uma contribuição bastante pequena, né, mas o Dr. Douglas, que acompanhou desde o começo, toda a equipe de investigadores, de escrivães, empenhados, dedicados, preocupados em dar uma resposta para a comunidade, né? E depois do tempo é realmente mais difícil, vestígios se perdem, é muito mais difícil encontrar uma linha, né? Às vezes o suspeito já fugiu, né? antes mesmo de você identificar que ele poderia ter ligação com aquele fato, ele eliminou provas ou induziu testemunhas, e eu tenho a particular impressão de que com o passar do tempo a sensação de impunidade gera na população um descrédito. Então às vezes alguém que tem uma informação que pode ser relevante pensa, mas eu vou só lá me complicar, né? Então isso afeta o comportamento da população, das testemunhas, das pessoas de bem que podem colaborar com a investigação, porque muitas vezes nós chegamos através do trabalho da equipe de investigação a informações extremamente relevantes E nós somos levados a nos perguntar por que, que a população não nos trouxe essa informação. Muitas vezes, talvez pelo medo da represália e de ainda pensar que pode ser uma... passar por um constrangimento, por medo, por risco em vão.
Dr. Douglas, chefe da CACP, o senhor está falando, já estou me lembrando, o que, que eu vou fazer da segunda pergunta? A segunda menina não teria morrido se ela procurasse vocês. Eu pensei nisso aqui quando ouvi a reportagem. Porque ela cismava que o cara tinha feito alguma coisa, só que ela falou pro cara, olha cara, você fez alguma coisa para fulano, aí que ela morreu. Se ela talvez tivesse procurado ajuda, que é difícil, ela está morta, mas se ela tivesse procurado ajuda, olha, eu acho que o doutor foi aquele cara, ela não teria morrido, no meu pensamento.
Nós estamos trabalhando com o que o autor comentou.
Sim.
E, como eu disse, a ação ou o amadurecimento dele praticar a ação, que ele disse, já planejava matar a primeira adolescente, a Camille. Passaram-se 4 meses, ele foi abordado pela segunda adolescente, a Solange, que disse que desconfiava dele. Isso é a história dele, e não quer dizer que seja a real ou que nós acreditemos nessa história, né? Então, quando se pergunta, por exemplo, você cometeu algum crime de conotação sexual, alguma violência sexual? Não. Isso, esse não dele não nos convence. Não nos convence por quê? Porque nós temos elementos, a calça retirada no avesso das duas meninas. Então, talvez ele esconda o crime de violência sexual só confessando homicídio. E na cabeça dele, talvez o sexual seja pior que o homicídio. Né? Ele vai passar por uma avaliação para ver se tem algum problema psiquiátrico, psicológico, né? Mas de qualquer forma, nós, como eu disse, nós somos treinados para desconfiar, né? Então, se tem algum elemento que a gente não desconfie, então a gente acaba fazendo referência a uma outra história, né? Então, quando nós perguntamos o que motivou a morte da primeira adolescente. Não, ela me humilhava, tá? Mas eles são criados juntos. As famílias se conhecem.
Quase que na frente,
ele chegava a dormir na casa da outra menina. Então será que só uma humilhação, um tapa no rosto, uma brincadeira, uma galhardia, qualquer coisa assim, será que isso motivaria ele a matá-la? Motivaria ele a matar a segunda adolescente e ela falar assim, desconfio que seja você? E essa desconfiança dela, ou esse dizer dele que ela desconfiava dele, não nos convence. Porque será que se isso levaria só a caminhar 1 hora do local da abordagem, 6:30 da manhã, até o matagal e depois lá asfixiá-la? Então, isso fica ainda, vamos dizer, fica aéreo. E nós então vamos ter que nos convencer da situação. Explicar dele, o dizer dele da ação é tão simples que nós desconfiamos. Matou por quê? Matei, asfixei as duas, né? Uma porque me humilhava, a outra porque disse que sabia e acabou. Falou isso para nós, falou isso para o Ministério Público, falou isso para o juiz da Vara da Infância, né? Então, como eu disse, a investigação continua. Né, nós temos que ter, não é só também nós desconfiar, nós temos que ter um elemento, e o elemento então é essa simplicidade da ação que ele confessou realmente.
Eu quero dizer para o senhor também que ele não me convenceu, que ele não abusou sexualmente das duas meninas, até porque que me chama a atenção, por que ele ia deixar as duas calças lá de avesso? Não que eu seja policial ou seja Kojak, Bareta, no setor, pelo convivência com vocês durante 15 dias eu aprendi muito com a Polícia Civil. Também não me convenceu isso. Agora, lógico, a gente vai só conversar sobre isso hoje, eu quero trazer você mais vezes, porque isso comoveu. Eu que tenho uma filha de 37 anos, uma, meu Deus do céu, eu fiquei empolvorosa. A sociedade inteira pedia a solução do caso, né, doutor? Imagina como é que ficou a sua equipe.
Nós não tínhamos onde nos situar. Primeiro, o desaparecimento delas não queria dizer que elas estivessem mortas. Desapareceram, pode ser que fossem carregadas para uma outra região, estarem num outro estado, talvez num outro país, e essa era a esperança das famílias. que elas pudessem ter fugido, poderiam até nunca mais aparecer, mas que estivessem vivas. E depois você encontra uma alçada, um crânio, com a mochila da Solange ao lado, e vai lá conversar com a família, a mãe trabalhando, fazendo massa de cimento.
Pecado, né?
Para arrumar o paiol de fumo, né, com o irmão. E daí recebe essa informação. Ela ficou estática. Isso realmente nos deixa emocionado, porque você se colocando no lugar, apesar que a gente tem que ter a frieza de dar um recado, de dar a situação e não esconder realmente, né? Mesmo que precisaríamos do material genético dos pais para fazer o confronto com a ossada da Solange. E depois a Camila é a mesma coisa. Então chega lá uma família onde eram quatro irmãs, né? A família ainda está mais estruturada um pouco emocionalmente, porque tem as outras três meninas que dão esse amparo emocional para a mãe, mas a mãe também sente muito, né? Então essa história realmente nos comove, e nós temos, vamos dizer assim, o coração de pedra. Sim. Mas a comunidade não. E uma comunidade verdadeira, você veja, são agricultores que só se interessam pelo trabalho. Não é uma comunidade desordeira, desajustada. Uma comunidade ordeira, no interior de Cruz Machado, né? Então, realmente, a cobrança é justa, mas nós não tínhamos onde nos situar. Então, não sabíamos o que tinha ocorrido com as meninas. A partir do momento que encontra a ossada de uma, a ossada de outra, você tem os pontos onde elas desapareceram e os pontos de encontro de ossadas. E você, então, os investigadores começaram realmente a trabalhar ao redor desses pontos, onde situar um adolescente autor.
Engraçado que até na entrevista que ouvi do senhor, eles caminharam mata dentro durante 30 minutos, né?
Mas nós refizemos o caminho certo, abordagem sim, dá quase uma hora de caminhada.
Você veja?
Mas então, uma hora de caminhada não por terreno plano, terreno montanhoso. Nós descemos até uma cachoeira, onde ele disse que a intenção era jogá-la na cachoeira, mas não fez porque era um local frequentado ali pelo pessoal da comunidade. Subimos novamente o morro, caminhamos mais uns 40, 50 minutos até o local onde ele disse que asfixiou. É, e a Solange, ele disse que abordou no potreiro, lá no trajeto entre a casa dela e o ponto da condução escolar, e a levou lá no local onde nos encontramos a ossada. Então nós perfizemos esse caminho, né, para ver os detalhes ali. Como eu disse, nós temos que tentar chegar na verdade real, a gente chama verdade real, o máximo possível.
Bom, o senhor acha que essa história dele não lhe convenceu ainda?
Ele é uma pessoa que ele esteve lá no local com elas em vida, pelos detalhes que ele dá, mas...
Um boneco que o senhor falou, né?
Oi?
Um boneco que ele tinha, que ele caiu, parece que foi encontrado lá.
Uma touca.
Isso prova o senhor...
Uma touca que foi encontrada na mochila da Solange, que ele disse que é dele, e que ele colocou, ele perdeu essa touca, voltou no local lá mais em duas ocasiões, não achou a cobertura, a touca, né? E ela estava dentro da mochila dela, né? O que nós fizemos? Nós recolhemos a touca, mandamos para o Instituto de Criminalística, junto com o material genético dele, para ver se encontramos fio de cabelo na touca. Coincidente com o material genético dele.
Pelo menos que ele estava lá.
Se a perícia for positiva, pode ser que a perícia seja negativa também. Então, nós temos vários elementos, ou necessitamos de apoio de prova técnica.
Coincidiu que chegou na mesma, do dia que o senhor aprendeu adolescente, chegou o exame de DNA? Dizendo que era das meninas, foi coincidência ou não?
Não, o exame de DNA não chegou ainda.
Não chegou?
Não, o Instituto Criminalística está forma de urgência, eles vão adiantar o exame, mas ainda não está pronto. Esse é um exame que é feito no laboratório do Instituto mesmo, né, lá, então eles iriam adiantar isso, dada a internação provisória do adolescente. E o mesmo procedimento de urgência nesse exame de DNA da touca.
Ah, e das ossadas, veio positivo?
Na ossada ainda não.
Não está bem?
Não, não temos ainda o confronto genético entre a ossada e o material genético dos pais. Ainda não temos, mas já estão a tempo no Criminalística, no Instituto Criminalístico em Curitiba, e os peritos lá então irão dar um caráter de urgência a esses exames.
Achado foi todo o esqueleto, doutor, não?
Não, da Solange, que foi a primeira ossada encontrada, foi encontrado só o crânio e alguns fragmentos ósseos, não a ossada inteira. Da Camille, que foi agora dia 11, 12 de agosto, que foi encontrada a ossada quase completa. Né? E algum detalhe que ele dá de roupa, de local, a mochila, isso denota que ele esteve lá no local com elas com vida. Né? No mesmo, a situação da reconstituição que nós fizemos, fazer o trajeto com ele, ele apontava os locais, não é por aqui, até chegarmos lá onde foram encontradas as ossadas.
O que acontece com esse elemento, com esse adolescente agora?
Ele foi apresentado na vara da infância e juventude, foi ouvido duas vezes pelo juiz, né, pelo Ministério Público, pelo promotor de justiça, onde ele conta a mesma versão. Eles decretaram a internação provisória dele, né, e essa internação provisória nos dá tempo de terminarmos o procedimento de investigação, onde o juiz poderá aplicar uma medida de internação até 3 anos, no máximo 3 anos. Dentro desse período, ele passará por avaliação psicológica e psiquiátrica.
Dentro do inquérito, ouvindo, até ouvindo a Rede Globo, eu senti, posso falar com o doutor Rafael, senti que as meninas que estavam em entrevista não imaginavam que o cara podia fazer isso.
De fato, eu acredito que ninguém imaginava, ninguém da região, acredito que pudesse, que acreditasse que alguém da região pudesse praticar um ato dessa natureza. Né? O que acontece é que também a investigação, como nós falávamos que é uma construção, que vão se diminuindo as alternativas, com o avanço das investigações e principalmente com o encontro das ossadas, né, nos encaminhou para pensar na direção de que fosse alguém da região, pela dificuldade de acesso, pela necessidade de conhecer a região para fazer uma abordagem das vítimas e conseguir ocultar os corpos sem passar pela residência de nenhum morador. Então alguém seria muito errado buscar alguém de fora fazer isso, e além do mais não faria pouco sentido abordar essas jovens lá. Se dispusesse de um veículo, por exemplo, se tivesse empregado um carro, e não sair de lá, ficar próximo da casa dos pais, dos familiares, próximo dos moradores, e ainda iam levar os corpos ao local de tão difícil acesso. Então, as circunstâncias, né, principalmente a localização das ossadas e da residência das vítimas, que são locais bastante próximos, né, nos conduziram para esse, já direcionavam para que fosse alguém da região. Mas é difícil acreditar, principalmente quando se fala um adolescente que tivesse capacidade, aliás, qualquer pessoa, né, mas um adolescente que era conhecido delas, conhecido da comunidade local, né, que pudesse praticar isso aí.
A comunidade, como é que viu ele sendo o autor? Acreditava no princípio que seria ele mesmo ou não? O estranhado.
O doutor Douglas, que acompanhou, inclusive, a reconstituição, pode falar com mais propriedade.
Como, né, é que a comunidade diz isso, doutor Douglas?
Eles estranham, porque as próprias famílias das vítimas estranharam.
É um amigo.
Sim, eles disseram que abrigavam ele. Ele era amigo da uma comunidade, como eu falei, ordeira.
Uhum. As crianças, todo mundo se conhece.
As crianças frequentam a escola, exatamente. Então não tem a distância de 2 quilômetros, é vizinho. Vizinho, vamos dizer para nós, confluente. Então se conhecem. O menino dormia na casa de uma, dormia na casa de outra. Ele, inclusive, é até parente da segunda vítima.
Se veja,
cara. É, a avó dele tem o mesmo sobrenome da segunda vítima. Então realmente ninguém acredita. É, como nós sempre falamos e sempre ouvimos, homicida todos nós podemos ser, mas talvez um motivo que justifique, agora essa ação ali não teve motivo. Então ele passará por uma avaliação psicológica ou psiquiátrica, como eu falei, para ver se detecta alguma anomalia nele, anomalia mental nele, ou de comportamento, ou de caráter, não sei. É, mas realmente ninguém acreditava. As próprias duas famílias em conversa falavam, não dá para acreditar e ninguém desconfiaria desse menino.
Agora eu quero cumprimentar o senhor e a sua equipe, porque pela experiência minha vivida, o inquérito foi bem feito. Que até hoje faz 5, 6 anos que mataram aqui um vereador de 4 mandatos, Remy Haroldo Gleixo, quando chegava na sua casa ele foi assassinado. E o inquérito foi muito mal feito. Crítica a quem fez o inquérito no passado. E até hoje esse crime está na galeria da impunidade. A formatação do inquérito é tudo para você iniciar a investigação, doutor. Eu não posso, sem ser advogado, sem ser jurista, como repórter, eu entendo que o inquérito bem feitinho não tem escape, você vai pegar.
Vai bastante do tino do investigador. Nós temos uma equipe de investigadores, dedicada, bons e experientes. É, alguns mais experientes, outros menos, pelo tempo de carreira. E a perspicácia e a perseverança, porque realmente é um desafio para nós. Quando se ocorre um crime, inclusive dessa natureza, isso é um desafio para nós, que nós temos que denotar materialidade e autoria. Né? Até então não tínhamos nem a materialidade que foi confirmada com os ossos. E agora então temos a materialidade e a autoria. Então os investigadores trabalharam perseverante e insistentemente, era dia sim, dia não, estavam no local. Né, um desdobramento bem, bem grande, além de ter que atender os outros fatos, a delegacia não para, o movimento não para, né, as ações que nós temos que investigar não param, vamos dizer, não termina-se uma, já começa, já ocorre mais duas, três, né, e a pressão que a comunidade sofreu, estando lá, como eu disse, exército, corpo de bombeiros, polícia militar, né, de forma constante lá, então viram que ninguém estava para brincadeira, né? E daí então novamente agradeço essas instituições que nos atenderam de pronto, e não nos atenderam a Polícia Civil e sim a comunidade, mas talvez essa pressão que fora feito lá na região, né, quando eles foram entrevistar o menino e detectaram lá uma coisa, ele acabou já confessando a situação, porque viu que não tinha, e se não fosse assim, nós iríamos insistentemente até chegarmos nele. Fosse semana passada, ou fosse essa semana, ou fosse na semana seguinte.
Doutor Douglas, a dificuldade não é sua, é do Brasil. Está chegando a doutora Sandra aqui, delegada. Oi, doutora, prazer. Como é que está você? Bem. Vamos sentar que vamos se acomodar. A dificuldade que passa. Aqui a quarta era para ser celas correcionais, eu me lembro tão bem, eu fui na inauguração, era duas celas com 4 beliches, era coisa, era sonhar, o camarada ficava bêbado hoje, ia preso amanhã, dormia lá e soltava outro dia. Nós já tivemos 70 presos no centro da cidade, aqui virou um mini presídio, sem estrutura, e a Polícia Civil virou babá de preso. Vocês com pouca gente, pouca mão de obra, pouco investigador, pouco policial, vocês não podem sair dali todo mundo, porque você tem que guardar os presos. Não estou puxando o saco, mas pela experiência que eu tenho de repórter policial, que eu tive 15 anos.
O preso, ninguém se preocupou com eles. Não é desse problema do governo, não vou aqui fazer
não,
política.
Não, eu estou falando, é o Brasil inteiro.
Não é um problema desse governo, nem no governo passado. Isso é uma situação, eu tenho 23 anos de polícia e já foi pior, muito pior. Então hoje nós temos os agentes de cadeia, que fazem parte do DPEM, do Departamento Penitenciário, que faz parte da Secretaria de Segurança, antes era a Secretaria de Justiça, e hoje nós temos 6, 7 agentes de cadeia aqui para nos auxiliar na guarda dos presos. Revista de mantimento, revista pessoal, deslocamento dos presos, leva o médico, leva o dentista, Né? O deslocamento até o fórum, a Polícia Militar nos auxilia. Hoje, com as audiências e custódia, prendeu, no dia seguinte já encaminhamos ao fórum. Mas toda essa movimentação de preso, hoje nós compartilhamos com agentes do DPEM. Antes não, eram só nós. E o preso, como eu disse, ninguém se preocupou com o preso. Todo mundo fala que a prisão ela tem um caráter de reeducação, de reavaliação do preso para reintegração. É tudo né? Reintegração do preso. Mas ninguém quer cuidar do preso. Realmente, então, fica a cargo da Polícia Civil. Nós não temos nenhuma aula na escola de polícia, seja para delegado, escrivão, investigador, no trato com o preso. Mas quando nós saímos da escola de polícia, na delegacia, já estamos lá tratando dos presos. E temos que fazê-lo, né, a guarda, principalmente, para deixar a comunidade em segurança. A cadeia, eu acho que seria, a cadeia provisória, ela teria que estar na cidade realmente, para a cidade ver quem foi preso, por que foi preso, né, e isso que servisse como exemplo. Mas o preso condenado já tem que estar no sistema penitenciário. Nós temos, agora nós estamos conseguindo remover alguns presos. Muita batalha do judiciário, do juiz, do Ministério Público, nosso. Então, nós tínhamos de 80 presos, 35 condenados. Então agora nós conseguimos remover alguns, semana que vem pode ser que sejam feitas mais remoções, mas esses presos condenados têm que estar no sistema penitenciário, né? Porque o preso tem também algum direito, ele trabalha 3 dias, se trabalhar 3 dias tem um dia pago da pena, isso chama remissão, e a detração penal, que é a passagem de um regime para o outro, né? O que aqui na cadeia pública ele não tem.
Um tempo recente, alguns anos, um juiz, promotor, decretário, fechamento da quarta CDPJ, então nós vamos levar os presos tudo por fora. Não deu em nada, por quê? Vai por aonde esses presos, meu Deus do céu? Aonde que nós vamos pôr? Enquanto o Estado não der ação, não tem onde colocar, vai ter que ficar aí. Quem vai ter que cuidar? Doutora Sam, doutor Rafael, doutor Douglas, a equipe dele que vai ter que cuidar dos presos aqui. E tinha até uns tempos assim que os caras, deixa que furam uns 3, 4 para dar um alívio para nós. Porque não tinha onde pôr os caras, rapaz. Não tinha onde pôr os caras. Deixa eu apresentar para vocês a doutora Sandra. Doutora Sandra vai ser responsável, já está sendo, cuidando da mulher, doutora. Chama-se DPCAMI, a delegacia criada aqui, a delegacia da criança, adolescente, da mulher de 12 ou não? Bom dia, doutora.
Bom dia. Bom, a delegacia da mulher, a gente vai...
É só mulher.
Não, não é só mulher. A gente também vai cuidar da parte do idoso em situação de vulnerabilidade e também da criança e do adolescente.
É DPCAMI que você chama? Porto não é DPCAMI.
Não, a gente chama DM, Delegacia da Mulher.
Só da mulher?
Sim. Mas a gente vai com meio da criança, do adolescente e do idoso.
Só no papel por enquanto também?
Sim. Por enquanto no papel. A gente tem previsão de se mudar no final de setembro para um prédio novo e também se mudar para lá com a equipe nova formada por mulheres. E a nossa previsão é de um mês a gente já está funcionando.
Que bom. Doutor, você quer colocar? Se me aguardo a política depois, posso começar? Depois, doutor?
Sim.
Tem algum compromisso?
Não.
Daqui a pouco eu sempre vou dar chance para os homens falar, mas é 5 para medir que eu vou dar chance para eles falar. Como é que está a delegacia da mulher, doutor?
Delegacia da mulher já é um trabalho do doutor André, da outra gestão, doutor André é chefe da 4ª SDP. Mas é um trabalho já do próprio Departamento da Polícia Civil, né? A criação das delegacias da mulher. Então, nós não tínhamos ainda prédio para ser instalado, foram vistos alguns imóveis para locação, e quando a doutora Jane Carna falou que teria a casa do magistrado, que não estava sendo usada, estava abandonada, ou sem uso, 3, 4 anos, e nos fez essa proposta. Nós levamos então ao Departamento da Polícia Civil, a Prefeitura encampou a ideia de fazer a reforma. Junto com a Delegacia da Mulher vai funcionar uma sala de oitiva do projeto Confiar, do Dr. Mattioli.
Oh, que bacana.
Oitiva de criança e adolescente, oitiva sem dano. E sem dano é sem trauma. É uma oitiva sem trauma, a criança e adolescente passaria por uma oitiva só, durante a fase de inquérito e durante a fase judicial, para não ser traumático para ela, para repetir pela violência que ela sofreu, porque hoje você faz esse trabalho no inquérito, depois novamente em juízo. Então eles querem fazer, já tem o projeto, já está bem adiantado, o projeto já está em andamento, inclusive, né, com psicólogos, com advogados, com o Ministério Público e o Poder Judiciário. Então a Delegacia da Mulher é a parte estrutural da casa mesmo, e nos fundos, então, essa sala do oitivo do Projeto Confiar. Então a Prefeitura está terminando a reforma, né, agradeço ao prefeito Pedro Ivo, que se dispôs a isso, e o departamento já está, então, agora começa a instalar, já foram instalados os telefones, e agora o sistema de informática, o sistema de internet para a delegacia. Então já está bem adiantado, como a doutora Sandra falou, creio que daqui a 30 dias já esteja instalado lá. Vamos precisar de móveis, isso tudo, mas essa parte nós daremos um jeito, vamos lá colocar em funcionamento a delegacia, porque a doutora Sandra gerencia toda a estrutura, né, de pessoal e estrutura predial. A doutora Sandra recém ingressa na Polícia Civil, veio de Pernambuco, de Recife.
Nossa senhora! Veio do... Perguntar do frio, o que ela sentiu no nosso inverno?
Pois é. Veio do local, local banhado pelo mar, né? Bonito.
O Rio Iguaçu aqui.
Veio, mas ela foi bem recebida aqui no Paraná. Nós gostamos bastante dela. E ela escolheu vir trabalhar conosco, o doutor Rafael também. Então não são aventureiros. Não são delegados aventureiros que vêm para a região já com a intenção de sair. Como eu também não vim. Eu tenho 23 anos, trabalhei em 3 locais, 7 anos, vamos dizer, em cada cidade.
Qual foi a última parada, seu doutor?
Em Capanema. 7 anos em Capanema e fui convidado para vir para cá.
Bom, daqui só sai para coisa boa, viu, doutor?
Para Curitiba. Não queria. Preferiria ficar aqui do que Curitiba. Mas como a doutora Sandra também escolheu vir para cá. O doutor Rafael veio de Capanema, que havia me substituído lá. Né? Então quis vir trabalhar conosco, já tinha contato com a Paola, com a escrivã, comigo. Então quis vir para cá e surgiu a oportunidade, então ele veio. E a doutora Sandra igual. Os dois são pessoas competentíssimas.
Sangue novo,
né? Talvez sem vício, e também nos ensinam. É, porque eu sou já velho, a gente já tem algum vício, já levamos bastante bordoada, já demos bordoada, já levamos bastante bordoada, falta de estrutura, falta de gente, mas eles trazem conhecimento técnico, conhecimento jurídico e conhecimento de uma administração nova. Então isso a gente vai aprendendo também.
Doutora, como é que sentiu a nossa cidade, doutora? Frio? Passou frio, não?
Sim, no começo principalmente. Essa pergunta eu ouço todos os dias. Mas estou gostando bastante da cidade, as pessoas são bem hospitaleiras. Na polícia também fui muito bem recebida e tenho pretensão de ficar bastante tempo aqui.
Que bom, nós esperamos. Quem espera são as mulheres, doutora. A senhora viu, está aprendendo. Eu nunca vi como existe violência contra a mulher aqui em União de Vitória. E o dado mais assustador... Como existe abuso de criança e adolescente, doutor?
Sim, é um número bastante alto.
É alto. Você já se assustou?
Sim, bastante.
O polícia não se assusta?
Não, a gente se assusta, sim, principalmente porque eu acabei de entrar na polícia. Mas o número é bastante alto, principalmente por causa dos municípios pelos quais nós respondemos. Não só por União, mas Bituruna, Cruz Machado e General Carneiro têm um índice bem alto de violência sexual contra criança e adolescente.
E eu sempre gostei da mulher, na delegacia da mulher, porque fica muito mais fácil o trato da mulher com a mulher, né, doutora?
Sim, ela se sente mais confortável de falar sobre o problema dela.
O homem já é mais machista, mas será que só fez isso? O homem já quer defender o cara lá, rapaziada. Não, a mulher já vê com a alma, com o coração o que ela está conversando,
sim,
né?
Sim, sim, com certeza. Com certeza ela se sente bem melhor de ser atendida por uma mulher.
Então, quando o setembro chegar, primavera, quem sabe, dia 21 de setembro, nós podemos estar de casa nova.
Ah, sim.
Vamos jogar para o início da primavera, então. vamos dar mais um tempo, Pedrinho, para você terminar a casa. E que bom, está entusiasmada?
Sim, bastante.
Que bom. Bom para você, né, doutor? Sangue novo, gente nova e
E a preocupação, esse trabalho de rede que nós estamos fazendo com o nosso juiz aí, do Matial, um trabalho com relação adolescente e criança, isso é um número assustador, né, doutor? Não que a gente seja assim, eu acho que o cara que bate mulher tem que ir pra cadeia mesmo, cara. A mulher não foi feita pra apanhar. Não porque eu tenho mulher e filha mulher, tenho irmã mulher, tenho mãe que trabalhou sempre fora. A gente sempre aprendeu a respeitar a mulher. Tem disso aqui, né, cara? Estranho, né?
É, a estatística nós vemos de duas formas. Ou tem uma violência fora do normal, ou as pessoas confiam nos órgãos repressores, Polícia Civil, Militar, Ministério Público e Judiciário, e se sentem à vontade de reclamarem. Porque a violência contra a mulher, ou a violência sexual contra a mulher, ou contra a criança e adolescente, ela é uma violência velada, feita em quatro paredes, sem testemunhas, e geralmente são familiares que estão envolvidos nessa violência. Então isso já reprime...
E tem camada social, né, doutor? Não é pobre, não, é rico que surra também, cara.
Rico surra, rico estupra, rico bate, exatamente. Mas talvez seja a confiança no órgão repressor que faz com que a vítima reclame, porque sabe que aquilo vai ser processado e não vai ser deixado para trás, nem engavetado e nem no esquecimento. Né? A Delegacia da Mulher, a doutora Sandra, tem o aparato técnico e tem a formação. A doutora Sandra acabou de regressar de Curitiba, teve uma reunião com as delegadas para fazer uma gerência de como atender essas situações, ou expor as situações locais. Então, a doutora Sandra frequentou e vai frequentar esses cursos ou de informação para o trato com essas pessoas vulneráveis, vítimas de crime.
Que bom, nas minhas contas, a senhora é a quarta mulher a vir para cá. Nós já tivemos aqui uma delegada, Maria Tereza, acho que foi a primeira delegada mulher do Paraná, era uma mulher preta, enorme, forte. Aquilo chamava atenção, ela comandava, que os homens tinham medo, era que Deus lhe guarde. A tia Maria, de doutor Mátima, colador Bittencourt,
já, da tua turma.
Vamos para lá então e voltamos, que vão esperar, Jair Nunes. Vamos para o bloco dos políticos e voltamos já na sequência com segurança pública, gente.